Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos conversar com Gregório Duvivier e João Vicente Castro, do coletivo Porta dos Fundos.
Nós somos a Rádio Aurora, a Outra Voz, o primeiro e único programa feito por pessoas com experiência em doença mental que emite a partir de um hospital psiquiátrico. E temos muito gosto que tenham aceito o nosso convite e que estejam aqui hoje.
Tenho muito gosto, muito. Eu queria muito conhecer vocês quando ouvi falar da iniciativa e achei muito, muito legal mesmo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para nós estarmos aqui.
E a gente não dá muita entrevista não, hein? A gente está dando entrevista para vocês porque a gente queria dar entrevista para vocês. Obrigado. Em geral a gente não dá muito.
Para dizer que tem o seu lado louco.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
A gente gosta de estar em casa.
Ah, os artistas e os loucos são primos, eu acho.
É. Irmãos, é. Talvez.
Irmãos.
E no Angélio. Eu posso fazer a primeira pergunta. Então é assim: a chamada loucura é um bom tema para se brincar. Será porque todos temos um pouco de loucos?
Eu acho que nem todos têm, só as pessoas interessantes. Só as que interessam. As que não têm, as que não interessam, não é?
Acho que o nosso melhor lado é o lado louco, é o lado que se permite, é o lado sem preconceito, é o lado que ama sem limite, é o lado que não fica de alguma forma julgando qualquer coisa ou nossos comportamentos. Acho que a melhor parte de nós é a parte mais louca.
O que é para vocês, em humor, ser portátil? E dizem que as datas dos vossos espetáculos, que são de 18 a 21 de dezembro na Ala Magna, no espetáculo portátil da Porta dos Fundos. Queria divulgar o vosso trabalho.
Obrigado.
É isso que... Obrigado. Posso repetir a pergunta? O que é para vocês, em humor, ser portátil? Que é o nome do vosso espetáculo.
Sim. Ser portátil, acho que tem a ver primeiro com a gente ter uma peça simples, que a gente queria muito viajar com ela. Então a gente reduziu ao máximo o que se precisa ter numa peça. Então, cenário, que é a coisa mais difícil de viajar, o nosso é muito simples, é um pano que desce. Para além disso, atores também, não somos muitos, somos quatro. Então, ser portátil, eu acho que é reduzir o teatro ao que ele tem de mais essencial, que são os atores. O que faz uma peça acontecer são os atores e, claro, o público. Mais é importante ainda do que os atores, não é? E eu acho que o portátil, ela é portátil por causa disso, porque se reduz ao essencial, não é?
Exatamente. Perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Exatamente.
Sabe uma coisa engraçada, Gregório e João? Sabe uma coisa engraçada? Eu e o meu colega somos atores amadores num grupo de teatro terapêutico.
Quero assistir.
Qual o nome?
Grupo Teatro Terapêutico do Hospital de Irmãos.
Olha, a gente quer assistir isso. Tá. Fico muito interessado.
Vai ter alguma apresentação por agora ou não?
Fizemos agora ontem. Foi ontem.
Espetáculo. Participou. E eu fui ver e ele esteve ótimo. Estava nervoso, mas esteve ótimo.
Você também foi?
Eu fui, mas não fui participar. Fui só assistir. Desta vez não participei.
Você que fez?
Eu fiz. Não fiz. Eu não sou ator, mas sei interpretar um.
Ué, mas...
Adorei essa frase, é muito sutil a diferença.
É ator.
Então, eu gostaria de saber o porquê do nome Porta dos Fundos. Será para fugirem discretamente, depois das farpas que lançam à sociedade?
Não. Olha, por acaso, eu tenho... Peço desculpas por decepcionar, mas a Porta dos Fundos tem uma história muito simples. Foi um jogo que a gente estava jogando entre nossos sócios e um deles disse que foi interpretar, com perdão da asneira, cu. Ele fazia assim... Não, ele foi interpretar
não,
Porta
foi
dos
interpretar
Fundos.
Era Porta mímica.
E ele apontava assim pro cu. E ficou uma a gente riu muito e ficou marcado na nossa história. Então, portanto, o que ele estava interpretando era a Porta dos Fundos e esse nome acabou ficando no meio da gente. E na época que a gente tinha que inventar um nome, a gente pensou em um monte. Eu lembro que eu mandava ideias, um deles era Pedrada, que é um que eu mais tenho vergonha.
Pedrada.
E aí virou Porta dos Fundos, então não tem nada a ver com isso. Mas no final das contas aparece como uma... uma alternativa de humor que a gente fazia, era um humor que não estava sendo muito feito no Brasil, então a gente fez um humor pela porta dos fundos, talvez.
Ok. Então, e segundo a vossa perspectiva, um ator deve ter um compromisso social e político?
Sim, eu acho que a própria atuação já é política. Tem uma diretora que eu gosto muito, que é a Ariane Mnuchin, né, russa e francesa. Ela uma vez perguntaram, por que você faz teatro político? E ela perguntou, e existe outro? Eu acho que não há alternativa. Todo teatro é forçosamente política. Reunir as pessoas dentro de uma sala é um ato político. Nós somos animais políticos, já dizia o Aristóteles, né? O homem é animal político. Então, a reunião de seres humanos, de homens e mulheres, dentro de uma sala é uma atividade forçosamente política. Ainda mais hoje em dia, em que todos estão sempre nos celulares e na internet. Fazer as pessoas desligarem o celular durante uma hora é um ato político.
E olhar para o mesmo lado, né?
Todos fazer olhando a mesma do mesmo coisa. Lado, assistindo a mesma história, compartilhando uma mesma narrativa, é um ato de, mais político. Eu diria que é subversivo.
É um, quase talvez religioso.
Uhum. Concordo com isso. Tudo é político, pode continuar a ser. Mesmo quando nós estamos a fazer algo de subversivo, é política, não é mesmo?
Claro.
Tudo é política. Mas posso fazer outra pergunta? O que pensam de verdade da reencarnação?
Olha, que maravilha.
Que pergunta interessante.
Porque reencarnar é fodido. Não sabemos se iremos reencarnar como barata de praia.
Eu concordo totalmente. Essa pergunta foi maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu morro de pavor da reencarnação e eu sou muito feliz de ser ateu. Muito. Eu não acredito em nada. Eu acho que depois de morrer, acaba. E eu fico muito feliz com isso, porque a eternidade seria um suplício. Imagina que inferno você vir de barata de praia, ou pior,
um
você vir... Você vir de poodle.
Um poodle de uma madame.
Exatamente. Ou pior ainda, você vir de banqueiro. Ficar atrás de... Imagina que inferno você ficar lidando com dinheiro o dia inteiro, contando de... Ou você, imagina quantas existências penosas. Então eu acho uma libertação pensar que depois de morto, acabou.
Imagina,
acabou.
Se você reencarnasse de eu.
Seria
muito difícil.
Nossa, seria difícil pela altura, né?
Não, mas é. Mas o que você... Eu adorei a sua pergunta também. Mas eu queria te dizer que me acalma muito saber que depois daqui não tem nada. Saber
já,
que depois.
Tem alguém que partilhar isso consigo?
Não, porque não há ninguém.
Não, porque não há ninguém.
Não vai ninguém aqui. Mas pela, segundo as minhas convicções, eu acho que depois daqui é simplesmente o nada e o direito ao esquecimento em alguns anos.
Então, o que nos leva ao telão também.
Você acredita em reencarnação?
Muito sinceramente, eu acredito que temos algum tempo a passar depois desta de estarmos aqui fisicamente. Temos algum tempo em liberdade pelo único, pelos multiversos.
Deus me livre!
Eu não queria estar já acoplado a Deus, à unidade una, tudo o que fosse possível nas almas voltas a descamar. Eu prefiro pensar assim, tiram-me as necessidades fisiológicas do ser humano e davam-me liberdade para andar pelo universo.
Ah bom, isso eu também adoraria.
Isso é bonito.
Eu acredito na eternidade, eu sou católico, católico apostólico romano, e acredito que depois disso vamos ser felizes. Mas podemos ser uma estrelinha, vamos entrar na outra dimensão, podemos ser completamente diferentes. Não acredito na reencarnação, mas acho que também pode ser. Também gosto muito dos budistas e dos muçulmanos e dos hindus, não sei se me estou a esquecer de alguma religião. Gosto muito, e acho fantástico vocês serem ateus, porque isso é uma coisa ótima, porque assim não perdem tempo com acreditar em coisas que são difíceis para vocês.
Então, tem mais espaço no céu para vocês.
Então.
Olha, se olhar, uma hora, se estiver no céu, se olhar, a gente estiver no portão batendo. Desculpa.
Fala assim, eles estão comigo.
Eles estão comigo. A gente vai te dar ingresso, você dá ingresso para a gente no céu.
Essa agora fez-me lembrar uma engraçada. Em Coimbra, eu estou em Coimbra, havia uma discoteca que só deixavam entrar casais para haver mais bom ambiente. E então eu uma vez apareci com 7 amigos, um bateu à porta e disse: é a Branca de Neve e os 7 Anões. E o porteiro achou piada e deixou-me de ir.
Ok. Preparado?
Mais ou menos. O senhor deve imaginar que a gente fica meio apreensivo com essa coisa de reencarnação, né?
É, eu imagino. Mas você vai reencarnar, então, em 3, 2...
Ai, segura, meu Deus, segura! Desculpa, meu Deus, peraí.
O que foi?
O senhor anotou direitinho no formulário, né?
Não, tá aqui no teu formulário. Você quer reencarnar jogador de futebol, não é isso?
Jogador de futebol, isso.
Vamos lá? Reencarnando jogador de futebol da Desportiva do Espírito Santo em 3, 2...
Oi, pera.
O que foi?
Não.
Como não?
O que o senhor falou aí, desculpa?
2?
Não, antes.
3.
Não, antes do 2, 3 aí.
Desportiva do Espírito Santo.
Ah, não, hein, não.
Por que não?
Ô, meu Jeová, eu tava esperando uma coisa mais Europa mesmo.
Ah.
Entendeu? Um Champions League ali, num Premier League. É. Eu pensei no Manchester, Chelsea. Meu senhor é PSG, o senhor deve saber. Até um Porto eu encaro mesmo.
É, mas aí não vai rolar, não. É, não vai rolar. Desculpa.
Mas por que, Jeová?
É mais a relação candidato-vaga mesmo, né? O cara jogar uma Premier League aqui, sei lá, jogar num Arsenal, num Chelsea, num Liverpool da vida, o cara tem que, sei lá, tem que ter sido uma freira cega no Sudão na outra vida.
Ah, no Sudão?
No Sudão ou em Parada de Lucas. Mas você não foi uma freira cega no Sudão nem Parada de Lucas, né?
Não.
Pois é.
Era dentista.
Pois é, dentista.
Então ia-te perguntar, a que acham que se deve o vosso enorme êxito, inclusivamente em Portugal?
Ao Gregório.
Vocês sabem o que é quer é dizer Gregório em português?
E Fábio Costa, está convosco?
Fábio Costa está também.
Está, eu adoro vê-lo, no programa do Saramago.
Ah, é lindo.
E ele não é, vocês viram, não foi tão bonito. Adorei. É muito lindo.
Agora só uma curiosidade, vocês sabem o que é quer é dizer Gregório em português?
Sabe, meu filho. É o que ele fez ontem, depois de tomar muito vinho.
Entendi. Eu não sabia que era isso, aí toda vez eu vim a Portugal, há um tempo atrás, eu falava meu nome e eu sentia que as pessoas davam uma risadinha. Eu não entendia por quê. O que aconteceu? E uma pessoa me confessou, aí eu falei, ah tá, então eu vou aqui, eu vou me apresentar como Greg. E ele falou, mas Greg aqui também é vômito.
Ah, é?
Assim, eu vou ao Greg.
É. Hoje em dia você pode chamar ele de Francisco, que é o que ele prefere.
É o nome bonito. É o nome bonito. É nome e João também. Pois é, claro que é, João. Lugar e décimo, está a Maria muito bem.
Amém. Obrigado, querido.
Ora bem, então como é que este coletivo maravilhoso vê a presença das mulheres atualmente no humor?
Ótima pergunta.
A gente tem uma grande representante das mulheres no humor, que é a Inês Aires Pereira. Que ela é uma amiga nossa, que não era amiga nossa. Ela foi... A gente precisava de alguém para vir para cá. Aí a gente queria um português. E aí o Hugo nos falou sobre a Inês. E a gente começou a falar com ela e tal. E foi um match, foi um encontro muito feliz. Porque ela é muito talentosa, muito divertida, muito engraçada e muito boa de camarim. Quando eu digo boa de camarim, muito boa de se estar junto, de... beber junto, de almoçar junto e tal. E ela está fazendo um imenso sucesso aqui no Portátil. Ela faz o Portátil muito bem. Ela aprendeu muito rápido ao nosso jeito de fazer o teatro. Então, acho que a gente carrega, tem o prazer de carregar, hoje uma grande representante do humor feminino.
Muito bem. Inês Aires é um grande artista, João.
Você gosta dela?
Gosto muito, João. Eu não conheço pessoalmente, mas gosto muito de vê-la. Ela é muito boa atriz. Gregório e João, vocês também.
Muito obrigado.
Qual você prefere?
Todos vocês, João. Todos. Não tenho preferido.
Eu acho que tem isso mesmo que mudou no começo. Antigamente o humor ainda era uma coisa muito masculina, as mulheres se sentiam excluídas e tal. Cada vez mais, no Brasil, tanto aqui, os novos nomes são muito femininos. E a Inês é essa grande representante.
E a gente tem que fazer prestar muita atenção em não fazer grupos só masculinos. Sempre dar espaço. Porque a gente vem de uma sociedade muito masculina, muito machista e tal. Então, muitas vezes, inclusive o Portátil começou como um espetáculo só de homens. Então, foi muito importante para nós trazer o humor feminino, mulheres, a representatividade, a diversidade e tal.
Correndo o risco de chover no molhado, vou falar novamente da criação. A partir dos sketches da criação, gostei particularmente da criação do Jesus. Criou um mosquito, o pernilongo, não é? E cai o mosquito. Para que serve?
Para nada?
E hoje em dia, que tipo de alternativo de mosquito poderia ser criado para ser tão inocente ou nocivo?
Uau! O influencer.
O influencer. mas talvez o mosquito não fizesse tanto dinheiro na sua época.
É, uma boa pergunta. A gente realmente, lembrando que ele falou, tem um sketch que ri disso, né? Das coisas inúteis do mundo. É. O mosquito realmente é algo que... Aqui vocês não têm tanto. Não conheci um mosquito português.
Azia.
Azia.
É, foi um sketch que a gente brincou com... acho que é meu, inclusive, esse sketch. Eu que escrevi. Eu e Gabriel Esteves. E é sobre Jesus sendo... É um sketch mais sobre nepotismo. Né, que Deus ali ajuda o filho dele a trabalhar e a criar o mundo, que é uma brincadeira, claro, mas uma coisa que eu tenho certeza é que mosquito não serve para nada. Abelha poliniza, planta, né, leva o pólen, faz... Agora, o mosquito só serve para infernizar nossa vida. O mosquito não vai entrar no céu também com a gente.
Não vai.
Se você vira o mosquito tentando entrar no céu, não deixa.
Não vai.
Tan-tan-tan-tan. Tá, o que, que é isso?
Chama-se pernilongo. Pode chamar de mosquitão, hein?
E pra que serve esse pernilongo?
Pra muita coisa. Serve pra bastante coisa. Voa.
E voa, né?
Ô, Jesus, será que é bom?
Não. Eu trouxe uns protótipos aqui pra vocês verem, tá? Ninguém fez amostras, eu fiz uma amostra grátis. Não mata, invejoso. Não pode.
Tu faz um barulho.
Porra, me mordeu aqui, Jesus.
E você não coça. Se coçar, piora, vira um gudunhão gigante.
Opa, acho que entrou aqui no meu ouvido.
Ele entra em lugares. Ele é um mosquito. Ele é um pernilongo.
Ô, filho, olha só. Eu sei que você tá se esforçando. Você quer mostrar aqui participação pra gente. Mas assim, filho, eu não tô achando que ele é pra agora.
Então, mas eu não falei que é pra agora. Você tá escrito aqui mosquito agora?
Eu estava a fazer mais uma pergunta, posso? É assim, o que nos impede de rir, pode ser? Eu sei que é chata e que é difícil, mas às vezes é difícil para nós. O que é que nos impede de rir, às vezes?
Além do mosquito.
Tá. Isso é maravilhoso, eu adoro de rir e rir-me imenso as nossas coisas.
Eu acho que o que impede a gente de rir é o humor que tem mais grosseria do que graça, que tem mais violência a minorias, a pessoas que não devem ser hostilizadas, a pessoas especiais, a minorias sociais em geral. Humor que humilha, humor que agride mais do que faz graça. Tem uma coisa no Brasil, eu estava conversando, que tem uma coisa que os humoristas lá falam muito de, mas é uma piada, o meu trabalho é fazer piada e o meu trabalho é fazer humor. Eu não acredito, eu, João, não acredito nisso. Eu acho que o humor tem limite. E eu acho que uma piada ruim, uma piada que ofende, é uma grosseria e não uma piada. Portanto, eu, na minha opinião, não estou falando pelo grupo, pelo Porta dos Fundos, mas na minha opinião, acho que é um humor que, para mim, é sem graça. Mas o Gregório pode falar também mais sobre isso.
Sim, eu acho que é uma ótima pergunta. E eu acho que nem sempre as condições são propícias ao riso. Nós tivemos no Brasil um governo meio fascistoide, com ameaças, com golpes militares e com, recentemente, ameaças a golpe, que era difícil rir disso, porque as nossas liberdades estavam em risco o tempo todo. Na nossa pandemia morreram 700 mil pessoas. 700 mil, imagina isso. Porque o presidente negava a vacina e dizia que as pessoas tinham que ir para a rua pegar o vírus. Ele não dizia que o vírus era só uma gripezinha. E dizia, morreram 700 mil pessoas. E isso nos impediu de rir durante um tempo. Não tinha muita graça, concorre? Então como comediante, isso daí era muito difícil rir no Brasil. Hoje o ambiente está um pouco mais respirável. Eu acho que só é possível rir quando o ambiente é respirável, quando a gente consegue ter... Acho que para mim o riso vem depois da comida na mesa, da saúde em casa. É difícil você rir em condições muito adversas, não é? Então, por isso, eu acho que ele vai junto com a política também. Não dá para rir enquanto as pessoas estiverem morrendo de fome ou morrendo de doença. Então, eu sou a favor de um riso que compreenda isso.
Então, eu em nome da Rádio Aurora Outra Voz, queria agradecer a vossa entrevista, a vossa disponibilidade, foi um prazer e as maiores felicidades para o vosso espetáculo E para vocês também, muito obrigado.
Muito obrigado a cada um de vocês. Foi muito bom. Tomara que vocês consigam assistir a peça. Vão conseguir?
Vamos ver?
Não, a gente oferece para vocês.
Não. A gente tem aqui um nobre. Ele vai pagar para todos nós.
A família Maia Corte.
Não, por favor. Eu soube que ele vai pagar o ingresso para todos.
Ele é, essa de Queiroz escreveu uma peça sobre a família dele, os Maias.
Sempre feliz.
Então, os Maias não é sobre o senhor?
Sempre feliz.
É, eu sei bem o que é isso. Eu também sou de uma família nobre falida.
Mas olha, a gente tem ingressos para quinta-feira, eu acho que a gente consegue, porque a gente abriu há pouco e ainda tem lugares. Ia ser lindo convidá-los.
Se vocês quiserem aparecer, seria um prazer grande. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi um grande prazer conhecê-lo.